O mês de julho é marcado pela campanha Julho Verde, que busca conscientizar a população sobre a prevenção e o diagnóstico precoce dos cânceres de cabeça e pescoço. Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o Brasil deve registrar cerca de 39,5 mil novos casos por ano desse grupo de tumores, considerando cânceres de cavidade oral, laringe e tireoide, durante o triênio 2023-2025 e também com projeções futuras. A detecção precoce é um dos principais fatores para aumentar as chances de cura, mas muitos pacientes ainda chegam aos serviços de saúde com a doença, muitas vezes já num estágio avançado. E eu tenho a satisfação de conversar aqui ao vivo no nosso estúdio com o Dr. Eric Thiago Raimondi, cirurgião oncológico da UOPECAM, gentilmente aceitou o nosso convite e vai tirar as nossas dúvidas sobre o Julho Verde. Dr. Eric, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia a todos que nos acompanham. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui.
Bom, os números que eu trouxe aqui inicialmente para abrir a nossa entrevista são números expressivos, mostram que milhares de brasileiros têm recebido esse diagnóstico todos os anos. Nesse sentido, é possível acreditar que a população talvez ainda desconheça, quando falamos de câncer relacionado a esta região da cabeça, do pescoço, da cavidade oral, o panorama realmente ainda é um número muito alto, não é?
Sim, sem dúvida. Ainda temos números bastante altos ali. Talvez não o desconhecer, mas talvez a falta de conscientização. E aí que entra a importância dessa campanha, né? Da gente conversar, informar a população dessa preocupação em diagnosticar de forma precoce, buscar avaliação precoce. Ter essa preocupação aí, então, de intervir de uma maneira quanto antes para ter um melhor resultado, principalmente falando em tratamento oncológico.
E quais são as condições que classifica-se, então, como um câncer, como uma condição de câncer nessa região de cabeça e pescoço?
Nós temos alterações, podemos começar ali com alterações que começam com lesões crônicas, que vão evoluindo até surgir, então, o tão temido tumor, a neoplasia realmente. Ocorrem fatores de agressão celular, de displasia, que são alterações celulares, e que levam então ao surgimento dos tumores. E quando falamos de cabeça e pescoço, estamos falando de diferentes neoplasias, um grupo de neoplasias, vamos dizer assim. Temos então neoplasias do lábio, da língua, glândulas salivares, tireoide, cavidade nasal. Então veja, são diferentes tumores que formam um grupo que são tratados aí pela categoria cabeça e pescoço.
Quando falamos da incidência de câncer, é inevitável falar sobre duas questões. Primeiro, fatores de risco e segundo, sobre os grupos, os perfis mais atingidos. Então, vamos aqui separar e falar um de cada vez. Vamos começar com os fatores de risco. Tabagismo e alcoolismo ainda são aí os campeões como fatores de risco que acabam muitas vezes potencializando e proporcionando que essa condição de saúde acabe acontecendo com mais incidência?
Com certeza. Sem dúvida, se eu fosse escolher um como principal, o tabagismo. Uhum. Ainda é algo que está muito presente nesses pacientes, é o principal fator de risco, principal fator de agressão para todos esses tumores que a gente comentou. Então, de cabeça e pescoço, quando falamos ali de tumores de língua, garganta, e aí entre outros, né? Fugindo até da parte de cabeça e pescoço, o tabagismo é o grande vilão. E aí, quando se associa o tabagismo e o alcoolismo, eles têm uma característica de sinergia, ou seja, eles potencializam ainda mais a agressão celular e a chance do desenvolvimento das neoplasias de cabeça e pescoço. São os dois principais. Nós temos outros, com certeza, uhum. Traumas, lesões crônicas na cavidade oral, temos a infecção por HPV, que podemos depois comentar um pouquinho aí, que muda sobre a influência em determinados grupos, igual o senhor mesmo havia comentado, mas o tabagismo é o grande vilão. E quando falamos em tabagismo, a gente não pode falar apenas no cigarro, uhum. A gente está falando no tabagismo de qualquer forma. O cigarro eletrônico, o narguilé, o narguile, muito conhecido pelos jovens, e qualquer outra forma aí que inclua, né, a nicotina, o tabagismo dessas diferentes formas, ele tem o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo a mesma importância, o mesmo dano ali. Então, todas essas formas de tabagismo devem ser combatidas, devem ser alertadas.
Esclarecido, então, essa parte dos fatores de risco, vamos agora aos perfis predominantes. Existe algum perfil, de acordo com todos esses dados apresentados pelo INCA, que cânceres de cabeça, de pescoço, enfim, de toda essa região do corpo, acaba atingindo predominante mais homens, predominantemente mais mulheres? Tem alguma faixa etária mais atingida? Quais são os dados recentes?
O que a gente precisa dividir, então, igual a gente comentou mesmo sobre o tabagismo. Vamos seguir nessa ideia nossa. Quando eu pego um grupo jovem, eles vão estar muito mais expostos à parte do narguilé, à parte do cigarro eletrônico. Então, eles têm esse fator de risco para grupos cada vez mais jovens de pessoas. E incluindo os dois sexos. Quando nós falamos aí para o alcoolismo, para o tabagismo mais crônico, pensamos em grupos de pessoas um pouco mais idosas, com uma idade um pouco mais avançada. Mas veja, toda a população, de uma maneira geral, está exposta. Então, eu preciso me preocupar com todo mundo. Não posso separar apenas a um grupo específico. Eu tenho que alertar a todos. Eu acho que a campanha, ela é isso, ela tem que ser ampla, ela tem que bater na ideia de todo mundo. O jovem, né, o jovem, ele acredita, poxa, sou jovem, não vou enfrentar uma dificuldade, não vou passar por uma doença tão perigosa, tão importante como essa, mas o Júlio Verde está aí para conscientizar todo mundo.
Podemos então pensar, seguindo o seu raciocínio, doutor, que seria incorreto dizer que somente pessoas que fumam, somente pessoas que bebem estão propensas a ter essas condições de problemas com câncer. Na verdade, o câncer de pescoço e cabeça também pode atingir uma pessoa que talvez não beba, não fuma e que acabe tendo a doença por outros fatores de risco.
Exatamente, exatamente. Com certeza, o tabagismo, o alcoolismo são fatores importantes que aumentam muito o risco do desenvolvimento desse tipo de neoplasia. Mas existem outros fatores de risco, então uma pessoa que não fuma, uma pessoa que não usa bebida alcoólica, mas se expõe a outros fatores de risco, vamos dar exemplos. Higiene de cavidade oral, lesões de cavidade oral, lesões na gengiva, algumas próteses que causam lesões crônicas, até mesmo exposição solar ao lábio, tudo isso serve de fator de propensão ao desenvolvimento da neoplasia. A exposição ao vírus do HPV, então também é algo muito importante, jovens principalmente são expostos, existem outros fatores. Então, não bebo, não fumo, não vou ter a doença? Não é bem assim. Precisa se preocupar da mesma forma, precisamos ter essa conscientização da mesma forma. Então, não é tão simples falar não vou beber, não vou fumar, não vou ter. Não é assim.
Bom, doutor, inicialmente você havia mencionado sobre a questão do HPV. Eu acho interessante agora dedicar então um momento a explicar como a infecção pelo HPV tem relação com alguns tipos de câncer de cabeça e pescoço e, claro, como a vacinação pode ajudar nessa prevenção, porque se estamos falando de HPV, também podemos colocar aqui a questão da vacinação. Qual é essa relação?
Muito bom. O HPV, então, ele tem muitos tipos. Estamos falando aí em 200 tipos de vírus relacionados a HPV e nem todos são os vírus que irão desenvolver uma lesão neoplásica. A maioria dos vírus, eles acabam causando lesões verrucosas, mas que não desenvolvem neoplasia. E dentro desses tantos subtipos, alguns sim são relacionados ao desenvolvimento da neoplasia, do tumor de cabeça e pescoço. E aí a gente tem, dentro da vacinação, os principais subtipos que estão relacionados aí ao desenvolvimento dessa neoplasia estão disponíveis para a vacinação. Então, qual que é o papel de se vacinar? Ela vai acabar diminuindo a chance de desenvolver, então, uma lesão relacionada a esses subtipos. Então, pacientes que, o ideal aí, então, sobre a vacinação, antes de ter a exposição, antes de desenvolver uma lesão relacionada a esse tipo de vírus, ter a vacinação. Isso vai propiciar que o próprio organismo não permita o desenvolvimento desses tipos de tumores relacionados a esse tipo de vírus.
Vamos agora trazer aqui para a conversa, doutor, sinais e sintomas que merecem a nossa atenção e podem indicar a necessidade de procurar um médico. Mesmo que não sejam sintomas especificamente de um câncer, Mas, pelo que já foi apresentado aqui, pelo que também temos conhecimento de outras explicações, muitas vezes, alguma situação de algum ferimento, alguma condição que inicialmente não é câncer, mas que se não tratada adequadamente, ou pelo menos não entendermos a origem daquilo, aí sim pode trazer algum quadro um pouco mais grave, um pouco mais severo. Então vamos a esses sinais e sintomas que indicam pelo menos um alerta para buscar um atendimento médico.
Muito bom. A grande maioria dos sintomas realmente vão parecer sintomas comuns que no começo da apresentação a própria pessoa não vai relacionar a uma lesão neoplásica, algum tipo de tumor. Vamos dar exemplos. Uma rouquidão, um sangramento da cavidade oral, um sangramento da cavidade nasal, uma afta, uma lesão então aftóide, uma úlcera ali da gengiva, uma úlcera da língua. São lesões que, em muitas situações, estão relacionadas a alguma alteração momentânea, uhum. Alguma exposição, alguma agressão daquele momento, alguma infecção, alguma inflamação que, na grande maioria das vezes, o próprio organismo nosso vai reverter e cessar. Agora, quando temos esses sintomas que eles permanecem aí, de uma forma bem prática, 2, 3 semanas, e o seu organismo não consegue combater, não consegue resolver isso, você mantém, então, poxa, tô com uma rouquidão e 2, 3 semanas isso não está melhorando, mesmo que eu não tenha uma infecção de via aérea. Poxa, apresentei um sangramento da cavidade nasal, hora ou outra ela vem se apresentando novamente e isso não está melhorando. Tive um sangramento da cavidade bucal e isso não está melhorando. Tô com uma afta e ela não está melhorando. Então, qual que é o que deve ser lembrado aqui? Uma alteração que não melhore com 2 a 3 semanas deve levantar a suspeita, deve preocupar a pessoa para que ela possa buscar, então, um atendimento especializado, uma avaliação com um colega para passar por um exame físico e aí prosseguir com a devida condução. Então, de uma maneira bem simples, algo que surja e que não melhore com 2 a 3 semanas precisa ter atenção.
Podemos, talvez, doutor, com base na sua experiência de atendimento em consultório, atendendo pessoas em condições com câncer, e aproveitando a sua explicação que mostra que os sintomas e os sinais aparentemente são simples e muitas vezes até deixados aí de lado, porque a gente não imagina realmente que, por exemplo, uma rouquidão possa indicar um problema mais grave, podemos então fazer uma relação pelo fato de muitas pessoas chegarem já aos serviços de saúde, seja na rede pública ou na rede privada, muitas vezes já com a condição um pouco mais avançada, porque como são sintomas que aparentemente são simples, certamente há um pouco também de negligência muitas vezes. A gente acredita que vai passar, que não é nada grave, mas como às vezes é alguma coisa um pouco mais severa, é onde me parece que alguns diagnósticos já são feitos ou concluídos em um momento em que a doença já está muito avançada. Podemos tentar fazer uma aproximação nisso?
É o grande, vamos dizer, o grande vilão, então, realmente, quando você tem uma alteração que ela pode estar associada a algo benigno, ou até mesmo que o sintoma melhore e volte, isso pode deixar a pessoa mais tranquila, achando que não seja nada mais importante, e por isso que nós, então, batemos bastante na tecla em algo que não melhore, procurar o atendimento, passar por uma avaliação. Nas neoplasias de cabeça e pescoço, nos tumores de cabeça e pescoço, isso é muito importante, porque atrapalhar ou adiar o diagnóstico precoce pode trazer importância não só no tratamento, no sucesso, na obtenção de uma cura, mas sim na morbidade desse tratamento. Quando conseguimos estabelecer o diagnóstico de uma forma precoce nesses tipos de neoplasia, o tratamento pode ser um pouco mais restrito e o paciente consegue obter até mesmo a cura em um índice muito mais alto nos pacientes que têm o diagnóstico precoce, mas também passar por um tratamento que deixe uma morbidade a ele, então acarrete sintomas do tratamento de uma forma bem menos intensa. Isso permite ele voltar à atividade, ao lazer, a toda a qualidade de vida dele, mesmo passando por esse tratamento, de uma forma bastante adequada. Isso é a preocupação da gente estabelecer, então, um diagnóstico precoce. Tá?
Então, a necessidade de um procedimento cirúrgico me parece que vai depender também do estágio e da própria localização do tumor nessa região.
Sim. Cada vez mais, eu gosto de falar isso, o tratamento da oncologia ela está envolvendo diferentes especialidades, ela está associada a um grupo multidisciplinar. E quando falamos sobre o tratamento da neoplasia de cabeça e pescoço, isso se torna ainda mais evidente. Então temos opções de tratamento com radioterapia, com cirurgia, envolvendo radioterapia e quimioterapia, e tudo isso sim, vai depender do estadiamento, do momento, da localização, de qual doença que a gente está pensando em tratar. Pode envolver essas diferentes áreas aí.
Mesmo que um paciente tenha se curado de um câncer na região do pescoço e da cabeça, ou da boca, enfim, de toda essa região do corpo, ela pode ter algum tipo de sequela, algum tipo de problema posterior, no sentido de repente, a doença ter afetado a fala dela, ter afetado o próprio sistema de alimentação, ter dificuldade para se alimentar depois, a qualidade de vida, de modo geral, ele pode ter alguma sequela, ou na maioria das vezes o tratamento ele consegue alcançar não somente a cura, mas evitar que a pessoa tenha problemas posteriores?
Perfeito, isso é muito importante. Pacientes que têm o diagnóstico precoce, então, vão ter isso de uma forma muito mais evidente. O quê? Atingir a cura e atingir uma qualidade de vida posterior ao tratamento sem nenhuma morbidade posterior. Essa é a tecla muito importante de a gente sempre estar comentando, então, sobre o diagnóstico precoce. Quanto mais a gente deixar esse diagnóstico para posterior, para um momento de uma neoplasia mais avançada, a gente vai tendo o risco, então, de o tratamento acontecer isso, acarretar alguma medida que atrapalhe ou prejudique toda a funcionalidade desse sistema, da cavidade oral, da parte da deglutição, da parte da fala, da parte da respiração. Então, veja, o estadiamento, a invasão, toda a dimensão que o tratamento vai ser necessário para tratar essa neoplasia pode acarretar sim. Mas pacientes que têm um diagnóstico precoce, na grande maioria das vezes, conseguem passar por esse tratamento, atingir a cura e voltar a uma qualidade de vida muito satisfatória.
Diante de uma suspeita, doutor, qual é o primeiro profissional que a pessoa deve procurar? Porque essa região, né, por exemplo, a cavidade oral, podemos colocar aqui o profissional da odontologia, se a pessoa frequenta com o devido tempo necessário, um consultório odontológico, ela vai lidar com dentista, clínico geral. Se estamos falando, por exemplo, da garganta, também podemos colocar aqui o otorrinolaringologista. Então, talvez diante de uma dúvida, eu estou sentindo um desconforto, um sintoma, um sinal. Qual profissional que ele procura, talvez, ali para realmente tirar essa dúvida e ter, claro, o devido encaminhamento e não ter nenhum diagnóstico equivocado ou alguma coisa nesse sentido?
Ótimo. Acredito que o mais importante é procurar um profissional. Uhum. Perfeito, igual o senhor mesmo colocou. Então, temos aí diferentes especialidades que podem avaliar essa parte de cabeça e pescoço. Otorrino, avaliando a parte de cavidade nasal, cordas vocais, às vezes se armando de algum instrumento, de algum exame, uma fibroscopia, onde ele pode fazer uma avaliação mais minuciosa disso. O colega da odontologia realmente tem um papel muito importante na avaliação da cavidade bucal, talvez em não diagnosticar, mas levantar o alerta, alertar a pessoa: olha, você tem uma lesão que me preocupou, me chamou a atenção, procure um especialista relacionado a isso. E também o cirurgião oncológico, o oncologista, o profissional que realmente se dedica aí no tratamento das neoplasias de cabeça e pescoço. Todas essas áreas, entre outras, elas vão participar, talvez até mesmo em conjunto, o cirurgião bucomaxilofacial. Todos eles podem atuar aí tanto no diagnóstico, na avaliação inicial e até mesmo no tratamento final.
Falamos no início da entrevista sobre a demanda de pessoas que estão sendo diagnosticadas com a condição. E aí eu pergunto, doutor, como a estrutura de saúde, tanto pública quanto privada, tem absorvido esses tratamentos, esses acompanhamentos? Tem sido possível esse atendimento, essa demanda em ambas as estruturas de saúde?
Sim, é uma preocupação de todos, né? Estabelecer um atendimento adequado, estabelecer um tratamento adequado para todo paciente. E quando a gente tem uma instituição igual a própria UAPECAM, que disponibiliza diferentes equipes atuando junto no tratamento desse paciente, isso se torna muito mais evidente que o paciente tem uma linha de tratamento toda planejada. Isso eu acho muito importante. A gente sabe que em situações, principalmente no paciente oncológico, ele é um paciente que precisa ter uma atenção especial. Ele precisa ter pessoas que estão alinhadas em obter o resultado final melhor possível. Então, a nossa preocupação realmente é estabelecer, é propiciar a chegada do paciente, é dar o atendimento e, principalmente, criar essa linha de tratamento possível e adequada para ele.
Doutor, algumas doenças levam em consideração o histórico familiar do paciente. Câncer de cabeça e pescoço também leva em conta o fator familiar?
Sim, toda doença neoplásica nós precisamos perguntar, levantar esses dados de família, de histórico familiar, alterações genéticas. Existem algumas síndromes genéticas que podem atuar principalmente em neoplasias da parte endócrina, então tireoide. Mas de uma forma geral, o esporádico, o do meio ambiente, o fator de agressão ambiental que leva ao surgimento dessa doença, então o fator mesmo não hereditário, mas esporádico, que eu digo ambiental, disposição daquela pessoa, é o principal ainda. A maioria dos pacientes não vão ter uma alteração genética trazida aí pela sua herança genética, mas sim o ambiental causando, dando start para o desenvolvimento dessa doença.
Doutor, para fecharmos a nossa entrevista, gostaria de acrescentar alguma informação ou orientação que eu não tenha perguntado?
De uma maneira geral, o que eu deixo, assim como a campanha do Júlio Verde traz, é a conscientização, é a preocupação, é de não acharmos que é só uma lesão, é algo que vai passar, é algo tranquilo, é isso. E também a principal cuidado com as exposições, cuidado com o estilo de vida, cuidado com toda essa nossa rotina, que em tantas entrevistas, em tantas reportagens, em tantas informações, chega a ser um pouco clichê a gente falar um estilo de vida saudável, evite exposição, evite tabagismo, evite o uso de bebidas alcoólicas. Eu acho que isso é o importante, essa conscientização, essa preocupação que toda exposição nossa, toda agressão ao nosso organismo pode acarretar um problema tão grave, tão sério quanto a neoplasia de cabeça e pescoço.
Doutor Eric, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço, obrigado a todos.